O Senhor é fiel. Mas há um aspecto da fidelidade de Deus sobre o qual eu queria pensar com vocês, que é a sua graça. O pastor que nos pregou na semana passada falou um pouco sobre a graça de Deus. E eu quero convidar você a ler um versículo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Versículo 9. Mas ele me disse: a minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. O capítulo 12 desta segunda carta é um dos capítulos mais importantes do ministério de Paulo e de toda a sua escrita às igrejas. Paulo está fazendo aqui uma confissão, rasgando o coração diante de uma igreja. Não é fácil fazer o que Paulo está fazendo aqui. Paulo está se confessando um homem fraco, limitado. E uma igreja tem total dificuldade, e é compreensível, de ver um líder, um pastor, um missionário, um obreiro, como uma pessoa frágil. Por quê? Cabe a nós agora uma pequena reflexão teológica e psicológica, de que nós projetamos nos nossos líderes aquilo que nós gostaríamos de ser e não somos. Quando olhamos um líder, e muitos confundem quando a Bíblia diz, e Paulo, mesmo Paulo dizendo a Timóteo, seja o exemplo dos fiéis, no trato, na palavra, no procedimento, nós confundimos achando que esse é um texto de perfeição. Não é, nunca foi. Porque Paulo não era ingênuo, e nenhum de nós, de pensar que Timóteo fosse ser um homem perfeito. O que Paulo está dizendo a Timóteo é que ele pudesse trabalhar em Cristo para que fosse o exemplo de procedimento, na palavra, no trato com as pessoas, etc. Mas Paulo sabia, Timóteo sabia, que ele não era perfeito, como nenhum de nós é. Mas, entretanto, porém, todavia, quando nós olhamos um líder, uma pessoa que nos lidera, nós projetamos sobre ela o que gostaríamos de ser. Criamos uma expectativa sobre ela daquilo que gostaríamos de ver. E o que Paulo está fazendo aqui arrebenta com todos esses conceitos, porque Paulo se expõe. Paulo está dizendo no capítulo 12, eu sou um homem fraco. Eu estou falando de Paulo, gente. Eu não estou falando de um de nós, pastores comuns, um missionário comum, não, eu estou falando de Paulo, que teve uma experiência que ele chama de abortiva, quando Cristo, o próprio Cristo, lhe evangeliza no caminho de Damasco. O próprio Paulo tem experiências extraordinárias com Deus. E esse homem está dizendo à igreja que o criticava muitas vezes: eu sou fraco. Ele abre o coração, ele vai num nível de vulnerabilidade impressionante. Nós fomos criados para maquiagem e não para exposição. Todos nós, as mídias sociais expõem hoje a realidade do fato que eu acabo de dizer. O que que nós mostramos nas mídias sociais? O que é bonito, a gente se ajeita para tirar foto, se ajeita para fazer a filmagem e só posta aquilo que é bom para a sua imagem. Não vi ainda uma mídia social, um filme de uma pessoa dizendo o que Paulo disse aqui. Eu sou uma pessoa fraca, carente da graça de Deus. Eu não vi ainda, não sei se você já viu, que nós fomos criados na nossa cultura, na nossa formatação de vida, para esconder tudo aquilo que é fragilidade. Mas Paulo não está preocupado com isso. Pelo contrário, está preocupado em mostrar à igreja de Corinto o quanto ele era humano. A verdadeira essência do que é ser humano. Porque é que nós cobramos das pessoas aquilo que não somos? É para nós refletirmos. Porque é que com os nossos pecados e as nossas fraquezas, nós somos tão benevolentes, misericordiosos, e com as fraquezas das pessoas, nós somos julgadores, incisivos, legalistas? Comigo eu tenho misericórdia de mim, mas contigo eu aponto o dedo. A minha fraqueza eu justifico, a sua fraqueza eu condeno. O que Paulo faz aqui nos traz uma lição muito forte sobre transparência, sobre realidade da condição humana. O texto, o verso que a gente acabou de ler, fala, ou está inserido num contexto onde ele faz uma declaração impressionante de que ele tinha o scallops, isto é, ele tinha um espinho. A palavra grega, toda vez que aparece na Bíblia, aparece designando um sofrimento. Então, esse espinho, ou esse scallops, é alguma coisa que ele carregava, que sentia e o fazia sentir dor. Não era agradável. Espinhos na carne não são agradáveis. Mas, por favor, não confunda o conceito de espinho na carne com pecado. Espinho na carne não é pecado. Pecado é aquilo que você comete, que você pratica. O espinho é alguma coisa que você recebe sem tê-lo desejado. Durante toda a história da igreja, estudiosos da Bíblia tentam dizer, ou explicar, ou adivinhar, na verdade, qual era o espinho de Paulo. Tem muitas teses, você tem a sua. Alguns disseram, como Lutero, de que o problema de Paulo, o espinho que Paulo carregava, era a perseguição que sofria no ministério. Lutero acreditava assim. Calvino disse não. Os problemas de Paulo eram as tentações que sofria. Um outro teólogo afirmou, não, o problema de Paulo era a mulher dele, que misteriosamente desapareceu da Bíblia. Pois ele era um homem casado, membro do Sinédrio, onde estava sua mulher? Um outro teólogo disse, não, o problema de Paulo é a saúde dele, porque ele declara na carta aos Gálatas que ele tinha uma questão com a visão, problema físico. E porque a expressão grega mostra que o espinho é na carne, Parece então que é uma questão física. Todas essas teses, as perseguições de Paulo, as provações de Paulo, as tentações de Paulo, a mulher de Paulo, os olhos de Paulo, todas essas teses são especulações. A Bíblia não disse, não sabemos e nunca saberemos qual foi o espinho de Paulo. E isso tem um valor muito importante, porque o fato de nós não sabermos qual era o espinho de Paulo, nos identifica com Paulo. O seu espinho se identifica com o espinho de Paulo. Se o espinho de Paulo tivesse um nome, você dizia assim: eu não tenho esse espinho. Mas o fato da Bíblia não revelar, e Deus intencionalmente não revelou, que se Deus quisesse tinha revelado, o fato de Deus não ter revelado o espinho, é para que o nosso espinho, ou para que as nossas vidas, se identifique com a vida de Paulo nesse sentido. Somos tão fracos, tão débeis como Paulo. Meu irmão, se Paulo era fraco, que somos nós? Um homem que sofreu todo tipo de dores. E eu volto a enfatizar o fato de que você nunca pode pensar que o espinho de Paulo era um pecado que ele cometia. Eu me lembro, num gabinete, há muitos anos atrás, alguém disse assim a mim: pastor, eu tenho um espinho na carne. Falei: qual é? Eu sou viciado em pornografia. Eu disse: isso não é um espinho, isso é um pecado. Espinho é algo que você recebe. Pecado é algo que você comete. Aliás, é importante nós entendemos que o diabo nunca pecou por nós e nem peca por nós. Ele só tenta. Quem peca é você. Nós temos total responsabilidade sobre os nossos pecados. Total. Temos total responsabilidade sobre as nossas fragilidades. O papel do diabo é tentar. Cabe a você dizer sim ou não. O que Paulo está falando não é um pecado que Paulo tinha, mas é um problema. Que problema era esse? Não sabemos. E como a palavra que ele usa aqui, nessa carta, era como se um objeto pontiagudo o ferisse de tempos em tempos. Quem já não entrou com espinho no pé? Não sei como é que a sua mãe fazia, a minha fazia um ritual estranho. Pegava uma agulha de costurar roupa, colocava no fogo para esterilizar, jogava álcool, incendiava seu pé, não era isso tudo. E ela ficava cutucando o espinho. Saía a pele, depois um pouquinho de carne, um pouquinho de sangue. E às vezes o miserável não saía dali. Mas o fato é que toda vez que você pisava aonde estava o espinho, doía. Ele tinha uma função de avisar a você que alguma coisa estava errada naquele lugar. Qual é o lugar onde alguma coisa pode estar errada com você, ou que você recebeu? Talvez você esteja se lembrando agora de um problema com seus filhos, de um problema no seu casamento, um problema com seus irmãos de sangue, um problema financeiro, um problema na sua empresa, um problema no seu trabalho, eu não sei. Uma outra característica que me chama a atenção no texto, de acordo com esse contexto, é que esse espinho era algo de algum tempo. Não era uma situação pontual, mas algum sofrimento que Paulo carregava. Alguma situação que acontecia com ele há algum tempo. Outra característica curiosa no texto é que ele chama o espinho de um agelos de Satanás, isto é, um mensageiro. É muito esquisito, porque Deus permite ou permitiu que um mensageiro demoníaco chegasse até Paulo. Eu disse pela manhã, e me lembro do meu pastor, pastor da minha juventude, que dizia assim: há coisas entre o céu e a terra que nós não explicamos e nunca vamos entender. Nunca nós vamos discernir todas as coisas. A Bíblia não está preocupada em responder todas as perguntas que você tem a Deus. O fato é que esse espinho era uma questão que Paulo trazia, era uma questão de longo tempo, com características fortes de atuação maligna sobre ele, e que Deus permitia. Era um escólopos, era um objeto pontiagudo, mexendo. Há coisas que são físicas, que mexem com a alma, não é verdade? Mas há coisas da alma humana que mexem com o que é físico. Os médicos estão aqui. E quantas pessoas, por causa de um problema na sua vida, estão gerando problemas na pressão arterial, no coração, produzindo derrames. Questões emocionais afetando o físico e questões físicas afetando o emocional. Eu não sei se exatamente o que o problema de Paulo era um problema só da sua visão, mas havia um fato que o espetava a alma. Havia um problema que ele carregava algum tempo, e nós nos identificamos, porque, irmãos, todos que estamos aqui, sabendo da imperfeição humana, sabendo da condição humana, nós sabemos que nós também carregamos algumas questões, talvez há muitos anos, que não foram resolvidas. Não há ser humano perfeito, não há ninguém que esteja pleno. Nunca seremos totalmente plenos na existência nesse mundo. Mas Paulo vai dizer que esse espinho que ele carregava tinha um ministério, o ministério da humilhação. Numa outra versão, que não DNVI, a Bíblia diz assim: e o espinho me esbofeteia o rosto. É humilhante. Não é só na nossa cultura que um homem levar uma bofetada no rosto é humilhante. Nos tempos e nos dias de Paulo, os romanos também esbofeteavam os judeus para humilhá-los. Cuspiam neles. E Paulo diz assim: esse espinho que carrego na minha vida, na minha carne, na minha existência, ele me esbofeteia. E me esbofeteia para me humilhar, para me colocar num lugar onde eu preciso estar. Paulo cria essa consciência de que o que ele recebe, ou o que ele tem, ou o que está acontecendo, que ele está chamando de espinho, era importante para ele. Ele vem descrevendo no versículo 1 até o versículo 6 de uma experiência espiritual que teve, que fora arrebatado. Eu quero que você pense se fosse contigo. Você está no seu quarto, lendo a Bíblia, e você é arrebatado. Aí Paulo diz assim: se no corpo não sei, se fora do corpo não sei. Quer dizer, ele não sabe se ele foi para aquela experiência de corpo e alma, se foi uma experiência só da mente ou do espírito dele. Ele diz: eu não sei. Eu sei que eu fui arrebatado ao terceiro céu. A gente não conhece nem o primeiro, o cara chegou no terceiro. Chegou no terceiro céu e ouviu, diz a Bíblia, coisas indizíveis. Ele ouve revelações que ninguém tinha ouvido. Desce o Paulão do céu. Eu sou Paulão. Ninguém passou pelo que eu passei. Cristo já havia me aparecido em Damasco. Agora sou arrebatado no meu quarto numa devocional, levado a conhecer o terceiro céu e ouvir coisas que Deus não disse a ninguém. Como você acha que fica um coração de um homem? Soberbo. A gente por muito menos fica. Imagina. Existe uma turma entre nós, meio evangélico, que tem uma soberba espiritual que eu fico impressionado. Eles são detentores de toda a verdade de Deus. Deus me mandou dizer para você o seguinte: vai acontecer isso, 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 isso. Você tem que ter discernimento, você tem que ter cuidado com essas pessoas que carregam uma soberba espiritual e confundem os santos. Tem gente que pode estar falando com você e Deus nunca disse aquilo que ela está dizendo que foi Deus quem disse. Paulo volta do céu com essa experiência. Paulo podia ter se visto um homem fenomenal, especial, espetacular, mas Deus, como conhece a natureza humana, coloca nele um espinho, e ele declara: para que eu não me ensoberbecesse, para que você abaixe a bola, para que você não pense que é mais do que é. Paulo, eu vou te dar esse presente. Colocou nele uma luta, uma dificuldade, uma situação, com um propósito de ensino, um propósito pedagógico, um processo curador, para trabalhar a questão da soberba de Paulo. Deus faz isso conosco. Deus faz isso conosco. Nos deixa, às vezes, temos um problema por muitos anos. E aquele problema tem o ministério, o propósito de nos levar à humilhação, à humildade diante de Deus e à dependência. Como é que Deus poderia usar Paulo se Paulo estivesse sentado na soberba? Isto é uma lição para todos nós, irmãos. A natureza humana é vaidosa. Qualquer títulozinho que você recebe, você quer pendurar na parede. Queremos contar para as pessoas, queremos enaltecer a nossa pessoa, o nosso ser. Mas Deus não pode encher do Espírito Santo uma pessoa que está cheia de si mesmo. Então ele vai e lhe dá um espinho na carne para que baixe a sua bola. Você não é tudo o que você pensa. Não era só a bola de Paulo que estava sendo abaixada, era a bola da igreja. Porque nós temos a tendência, como eu disse há pouco, de olhar os nossos líderes como pessoas perfeitas. Vemos um pastor com uma igreja tal, um líder, olha que pessoa de sucesso, esse cara é muito bom, muito perfeito. Não é nada disso. A forma como Paulo está se vulnerabilizando, como ele está falando, está ensinando também a Coríntios. O líder que você ouve, ó igreja de Corinto, é um líder imperfeito, é um homem, É uma pessoa que também tem espinhos na carne. Estamos aqui em funções ministeriais e temos dons diferentes, mas somos todos pecadores e carentes da graça de Deus. Todos. O capítulo 12 não apenas é a revelação de Paulo de que ele era humano, mas é um ensinamento à igreja de que não há ninguém, ninguém perfeito nessa terra. Acho que já contei aqui uma vez que, no encontro mais íntimo com o Dr. Russell Shedd, que eu já disse, para mim ele era um santo, literalmente um santo de Deus, e eu estava perto de uma pessoa que perguntou para ele assim, eu disse para ele, o senhor não peca, né? Ele disse assim, vai lá em casa, perguntam minhas filhas, se o Shedd peca, e se Paulo peca, eu não vou dizer nada sobre você, acho que você tem que ser honesto suficientemente para dizer o seguinte, eu sou fraco, eu também tenho escólopos, eu tenho espinhos, e esses espinhos têm uma função de ensinar a humildade e de nos trazer ao lugar da dependência. Irmãos, nós sabemos que oramos mais quando estamos sofrendo, que lemos mais a palavra quando estamos sofrendo, que buscamos mais a Deus quando estamos sofrendo. Quando tudo vai muito bem, nós esquecemos a dependência, mas Deus sempre nos deixa não estar tudo bem ou muito bem para que a gente volte para o lugar secreto na presença dele. Quando Paulo entendeu isso, ele mudou o discurso. Ele disse, eu passo a dar graças a Deus e me regozijo. Eu me regozijo por ter na minha carne um espinho, porque esse espinho me leva ao lugar onde eu devo estar. O lugar da dependência, o lugar da oração, o lugar de saber que se eu não estiver ali, humilhado diante de Deus, ele não pode me usar. E o que fez Paulo? Quando tem a consciência de que tinha uns escólopos que o perturbava, e ele conta para a igreja de Corinto, olha, eu sou fraco, eu sou imperfeito, eu tenho um problema comigo há muitos anos, que toda vez que eu me lembro que fui ao terceiro céu, que vi Jesus em Damasco, esse problema pontiagudo entra e traz clareza à consciência. Esse é o principal propósito de um espinho. Você tem uma questão que você carrega há muitos anos na sua vida? Tem uma questão que você carrega há muitos anos? Pode ser o espinho que acende a sua consciência, mostrando para você quem você é, onde você deve estar, como você deve agir e como ter misericórdia das pessoas. E ele agora entendendo quem ele era, ele diz, eu tenho um espinho, o que eu faço com isso? Eu vou a Deus. Paulo não se revolta. Não é isso que o texto mostra, um Paulo indignado, revoltado. Aliás, irmãos, eu vou aqui fazer um parênteses, uma confissão, eu nunca vi, nessas décadas de evangelho, tanta gente se dizendo zangada com Deus. Eu acho que nós estamos perdendo a noção de respeito, do conceito de temor. Não que você não possa se queixar com Deus, como Jó fez, não é isso que eu estou dizendo. Mas por qualquer coisa, nós estamos como meninos e meninas mimadas, esperneando diante de Deus. Ah, o Senhor não me ouviu, não me atendeu, também não vou à igreja. Quem perde é você, não é Deus. Vou parar de dar o meu dízimo. E pessoas que com um discurso punitivo com Deus, eu vou punir a Deus, porque Deus não me atende, porque Deus não faz o que eu quero, porque Deus, quem somos nós, o que é o homem mortal para que te lembres dele? Como diz a Escritura, nós somos pó. Como podemos nos levantar contra o Senhor? Aquele texto de Jó 40 é chocante. Deus foi ouvindo Jó reclamar e falar um monte de coisa, ele vira para ele e diz assim: como você pode questionar a minha justiça? Como você pode questionar os meus desígnios? Quem é você, Jó? Porque Jó era filho amado, foi disciplinado. Todo filho amado é disciplinado. Eu também já passei por isso. Vai reclamando diante de Deus. Já passou por esta realidade e daqui a pouco Deus fala com você: abaixa a tua bola. Como um dia teu pai e tua mãe fizeram contigo: ou, abaixa a voz. Abaixa a voz, porque você está debaixo de autoridade. Muitas vezes Deus tem que nos tratar assim, tem que olhar para nós e dizer: abaixa a voz, calma, quieto, porque você está debaixo de autoridade, eu não perdi o controle, e você não pode questionar a minha justiça. Deus é Deus, se Ele fizer é Deus, se Ele não fizer continua sendo Deus. Ah, Deus não me respondeu, respondeu, só que Ele disse não. O que Paulo faz é levar o espinho a Deus: Senhor, olha aqui, eu tenho esse problema. Deus diz assim: eu ouvi, Paulo, está entendido, mas eu não vou dar o que você está pedindo. Deus sempre ouve as nossas orações. Você acredita? Deus sempre ouve as nossas orações, mas não significa que Ele vai dizer sim ao que estamos pedindo. Ele disse não a Paulo: eu não vou te dar o que você está pedindo, porque você precisa de outra coisa. Que coisa linda! Nós temos um Deus que sabe mais do que nós sobre a nossa própria vida. Louvado seja o Senhor! Graças a Deus que Ele não dá tudo o que a gente pede. Como seu filho, você não dá a Ele tudo o que você pede. Vai ter uma hora que você vai dizer não. E a Bíblia diz que o pai amoroso disciplina o seu filho. E a disciplina pressupõe negativas, frustrações. Deus também vai frustrar os nossos anseios por amor a nós. Louve a Deus quando Ele diz não para você, porque Ele tem coisa ainda melhor e mais maravilhosa para a tua vida. Ele não dá pedra no lugar dos pães. Mas a resposta de Deus foi o versículo que nós lemos no início da mensagem: a minha graça é suficiente. Paulo, eu não vou tirar o espinho, mas eu vou dar a você condição de suportá-lo. E esse espinho que você carrega te ajudará a ter uma vida na minha dependência. Essa é a função de um espinho. Meu irmão, minha irmã, você que está cultuando com a gente na internet ou aqui, a graça é favor, a graça é quando Ele te dá condições de você viver, apesar do problema, apesar da crise, apesar do que você tem passado, quando Paulo entendeu a bênção de Deus por esta ótica, ele disse: então agora me regozijo nas minhas fraquezas. Eu achava que eu tinha um defeito, mas na verdade o meu defeito é a oportunidade de Deus para que Deus exerça a sua força. Quando eu estou fraco, aí é que eu sou forte, porque eu aprendo a ser dependente. Quando eu estou fraco, eu vou para a oração. Quando eu estou fraco, eu me humilho. Quando eu estou fraco, eu busco a Deus. Quando eu estou fraco, eu me quebranto diante de Deus. Quando eu estou fraco, eu estou ali humilhado, e o Senhor então na sua graça pode agir completamente através de mim e em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Eu me regozijo agora pelas minhas fraquezas, eu me regozijo por ter algumas lutas, por ter alguns problemas, porque eles me lembram a condição de ser humano e me fazem ser apenas um vaso que Deus usa. Paulo disse: eu aprendi a agradecer ao Senhor as minhas fraquezas, aos insultos que eu recebo. Aprendi a glorificar a Deus pelas perseguições que eu tenho tido nas cidades, nas angústias do meu coração. Aprendi a glorificar, porque todas as vezes que eu vou humilhado para a presença de Deus, Ele faz uma coisa de grande força e a sua glória aparece. Não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo, vivo-a pela fé no Filho de Deus. Esse é Paulo. Quem somos nós? É tanta arrogância, meu amigo, minha irmã. O que mais o diabo quer fazer com você é tornar você uma pessoa arrogante, prepotente, que se acha melhor do que os outros, que se acha mais preparado e menos pecador. Aí Deus vai e coloca numa área da tua vida um espinho, um escólopos, e deixa ali, e você pede para ele tirar, ele não tira, para que você volte para o lugar da humildade e para que a tua consciência seja ferida e receba a luz, e você possa ver: eu sou uma pessoa dependente de Deus. Se nós não tivermos consciência dessa dependência, nós não saímos daqui. O ano de 2023 vai ser um fracasso, nossos negócios não vão andar, porque nós vamos tentar fazer as coisas na nossa força, na nossa soberba, na nossa competência acadêmica, nos nossos preparos. E o que Deus quer é outra coisa. Ele quer o seguinte: humilhe-se na minha presença, esvazia que eu vou encher, eu vou fazer, eu vou tomar conta, eu vou dar discernimento, eu vou dar sabedoria. E lembra de uma coisa: uma pessoa pode ter muita academia, mas não ter sabedoria. Ela pode ter muitas faculdades e ter cursado muitos cursos e não ter discernimento. Mas aquele que encontra a sabedoria do Senhor encontra a vida. Se você quer ter um futuro de sucesso este ano na presença de Deus, esvazie-se, reconheça as tuas feridas, reconheça as tuas fragilidades, porque Deus está usando cada uma delas para nos levar para o lugar da humilhação. E para dizer para nós: você vai viver pela graça. E essa graça é inigualável. Como daquele rapaz numa igreja que vinha de uma história tão novo, uma história de tanta doença. muitas enfermidades. Ora ele estava no leito na sua casa, ora ele estava no hospital. Tem horas, gente, que nós precisávamos dar um pulo no setor infantil do Hospital do Câncer, para a gente parar de reclamar. No centro de ortopedia, perto da rodoviária do Rio de Janeiro. Porque para você julgar o seu sofrimento, você tem que fazer comparação. E às vezes nós achamos que sofremos muito. Quando nós olhamos as cenas do terremoto na Turquia e na Síria, e ver um bebê sair com cordão umbilical e os pais esmagados. Alguém perguntou na internet por que Deus deixou isso acontecer. Pessoas que morreram dormindo, crianças. E às vezes nós, com os nossos problemas, é melhor até parar de falar, porque tem gente sofrendo muito mais do que nós. Tem gente que não vai ter oportunidade daqui a pouco de pegar um carro e ir para um restaurante, que vai escolher. Ele não tem comida para escolher. Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tenha um bom ânimo. E nós precisamos entender que o que nos sustenta é essa graça. E aquele rapaz adoentado daquela igreja recebe a visita de um homem zeloso que trabalhava numa dessas equipes de capelania das igrejas, e que resolve ir a ele e levar para ele um livro. E nesse livro, a capa, o título do livro é assim: Só a Graça de Deus. O homem disse: o que eu posso dar a esse menino, tanto sofrimento na saúde, tantos anos? Só a graça de Deus. Ele chega no quarto, entrega o livro e pergunta ao menino: você conhece este livro? Ele: sim, eu escrevi. Eu só posso permanecer vivo por causa da graça de Deus. É a graça que nos sustenta. É a graça que faz diferença. Não, não é porque você é bonzinho, não. Pare com esse negócio. E pare com esse negócio de achar que você, que a sua vida é melhor do que a dos outros. Que você é menos pecador do que os outros. Porque com os outros, nós somos severos. Com a gente, somos misericordiosos. Com a gente, serve o perdão. Para o outro, serve o chicote. E o chicote que mais aplicamos na vida dos outros é o chicote da língua. Irmãos, quantos pecados. A condição humana, pastora Roberta, está aqui, em Coríntios 12. Somos todos, como dizia meu amigo o pastor Ivênio dos Santos, que tantas vezes fez conferência nesta igreja, somos todos nivelados por baixo. Os caras que lideravam as cúpulas judaicas nos dias de Jesus eram os caras mais apodrecidos, que colocavam suas estolas coloridas, suas roupas sacerdotais para impressionar. É verdade, uma boa roupa impressiona alguns, um anel no dedo impressiona alguns, determinados carros impressionam alguns, mas não impressionam a Deus. que Jesus, quando tinha que se referir a eles, dizia assim: raça de víboras, quem vai livrar vocês? Raça de víboras. Somos pó. Todos nós que estamos aqui somos como Paulo, no sentido de termos fraquezas. Tiago declara uma vez que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Eu não acreditei nisso. Não, Elias não pode ser igual a nós. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões carnais. Paixão fala de desejo, de concupiscência. A palavra concupiscência no Novo Testamento é desejo da carne. Elias era um homem sujeito às mesmas concupiscências que você e que eu. Todos nivelados por baixo, dependentes da graça. Só a graça de Deus, meu irmão. Nós só estamos cultuando aqui por causa da graça de Deus. Você acha que você merecia, eu merecia, entrarmos por esta porta, invocarmos o nome de Jesus neste lugar que foi consagrado a Ele? Não, não. Foi Ele que abriu o acesso, diz a carta aos Hebreus. Foi Ele que fez o véu ser rasgado de cima embaixo. Começa por cima, porque fui eu que fiz, diz o Senhor. Eu abri, e agora nós podemos adentrar, diz a carta, ao Santo dos Santos para adorar a Deus. Nós não somos nem dignos de cantar. Não somos dignos de orar. Foi a graça. Foi Ele que chamou você para dentro. Foi Ele que disse: pode entrar na sala, eu deixo. Sabe por que você não vê Deus? Não vê fisicamente Deus, não toca em Deus, não ouve audivelmente a voz dEle? Porque somos pecadores. Oh, graça! Só a graça. Nivelados por baixo pela graça. Um dos homens que marca a história de qualquer leitor ou pastor que se detém nas histórias dos avivalistas foi um John Wesley. Diz a biografia de John Wesley que ele pregou 42 mil sermões. Misericórdia. John Wesley cavalgava 7 mil quilômetros por ano. Se você fizer a conta, são 52 quilômetros por dia a cavalo. E chegava a pregar num dia, 3 vezes. Todo dia. Todo dia. Todo dia. Ele escreveu num diário que fez: eu sou sustentado pela graça. Por isso que nós não entendemos como um bebê sai do meio dos escombros. Por isso que nós não entendemos como prosseguir com fardos tão pesados. É graça, meu irmão. É graça, minha irmã. É favor que a gente não merece, que Deus faz por nós. E quando Paulo descobre isso, ele diz: louvado seja Deus, agora entendi que o sofrimento pelo qual eu passo na minha vida é para que eu não venha a ser soberbo, é para que Deus me mantenha no lugar da humilhação, porque é no lugar da humilhação que Ele poderá me usar. Deus dá graça ao humilde, diz a Bíblia, mas rejeita o soberbo. Me lembro um sermão pregado há muito tempo atrás, em que o título era esse: quando Deus rejeita uma pessoa. Mas como assim, pastor? Perguntou alguém que ouviu. pessoa estava sentada à frente do púlpito no outro templo. Como assim? Como um sermão pode ter um título como esse, porque Deus não rejeita ninguém? O que o texto está dizendo é que ele não consegue ter acesso a um coração soberbo, a uma pessoa que acha que é, quando nunca foi. Há uma barreira entre Deus e o soberbo, mas há um fluxo de graça no coração quebrantado e humilde. E sabe qual é o problema? Humildade não é uma questão de postura física. Humildade é uma questão de postura do coração. Tem muita gente que tem aquela carinha de, né? Foi tão humilde. Conceito errado. Olha só a carinha dele, a roupinha dele, está tão sujinho. Não tem nada a ver com humildade, é com limpeza. Humildade. Eu posso ter uma aparência de humildade, aparência do que eu julgo ser humildade, e ter um coração extremamente soberbo. Por isso que a Bíblia diz assim: ele pesa o coração. Quando Deus coloca na balança, o que vale para Deus é o que está por dentro. Ele olha lá dentro. Ele sabe lá dentro do porquê que você está dizendo isso, por que você pensa isso, por que você pede isso, qual é a tua intenção. Ele vai discernir, diz a Bíblia, o pensamento. Não adianta esconder de Deus. Senhor, se eu subir os céus, o Senhor está lá, mas se eu descer também ao profundo do abismo, o Senhor também está lá. Eu não tenho como fugir do teu espírito, disse o salmista. Quem pode fugir de Deus? Esse espinho que você tem carregado, este problema que não tem nome, só tem nome para você, te faz igual a Paulo no sentido de dependência, de fragilidade, de fraqueza. Ah, se não fosse a graça de Deus. Ah, se não fosse a graça de Deus. E ele, esse mesmo Paulo, escrevendo aos Romanos, disse um negócio difícil de entender. Quanto mais pecado aparece, mais eu preciso ser gracioso. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Ele é bom. Esse meu filho aqui está precisando de muito. Esse meu filho aqui tem muitos erros, mas o coração está quebrantado, eu vou derramar muita graça. Aonde superabundou o pecado, vai superabundar a graça de Deus. Deus é bom. A gente conclui nesse momento dizendo o seguinte: graças a Deus pelos espinhos que carregamos. Se não fossem esses espinhos, estaríamos num lugar inacessível para um encontro genuíno com Deus. Se não tivéssemos espinhos na vida, seríamos arrogantes. Nos defenderíamos com os nossos títulos nas paredes dos escritórios. Mostraríamos ao mundo apenas os nossos carros e as roupas daqueles que podem comprar. Mas ele coloca o espinho na carne, como um mensageiro, um aguelos de Satanás, para esbofetear a gente, para te levar para o lugar da humilhação, e você dizer: está vendo? Não é o meu dinheiro, não é o que eu tenho ou o que eu conquistei, é Ele, só Ele, só Ele. Eu me lembro de um cântico muito antigo que a gente cantava nas igrejas, pastor Ronald. Me lembro de estar na sua casa e seu pai, nosso líder, puxava o corinho, como a gente chamava, sua graça é melhor do que a vida. Como se o poeta não estivesse satisfeito, repetia: sua graça é melhor do que a vida. Que frase, hein? Que frase difícil e profunda. Sua graça é melhor do que a vida. Você pode repetir? E o cântico repetia: sua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam. E assim bendirei, e em teu nome as minhas mãos levantarei. O levantar as mãos tem um sentido de rendição. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. De que adiantaria você ter todo o dinheiro do mundo, todos os bens da terra, se não tivesse a graça? De que adiantaria você ter todos os títulos universitários, todas as pós-graduações e doutorado, se não tivesse a graça? De que adiantaria morar nas melhores casas da Barra da Tijuca, se não tivesse a graça? Tua alma e a minha pereceriam, morreríamos à míngua, condenados para sempre. Mas não, podemos não ter todas as outras coisas, mas temos o principal. Era por isso que Paulo estava alegre e feliz, regozijando: eu posso não ter nada, eu posso ser preso, eu posso ser espancado, eu posso ser perseguido, eu posso sofrer todo tipo de sofrimento, mas eu tenho a tua graça, o favor que me sustenta. E como deve ter sido difícil para aquele homem, que foi tão influente, importante, poderoso, por que não dizer rico nos seus dias? Disse assim: agora aprendi a viver com pouco dinheiro. Se tiver comida, eu como. Se não tiver, eu como o que tiver. Ou nem como. Que capítulo extraordinário. Eu não tenho condições de pregá-lo todo, mas esse versículo é muito forte. Ele me disse: a minha graça é suficiente. Aleluia, irmãos. Você está reclamando que não tem algumas coisas, não é? A minha graça é suficiente. Eu derramo sobre a tua vida, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Se glorie, não porque você é forte, se glorie porque você é fraco. Aí ele termina: porque quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte. Quando eu sei que nada sou e nada tenho, é aí que ele me toma como vaso escolhido e me usa para o louvor da sua glória. A tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam e assim bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. Ore ao Senhor, agradeça a Ele a graça. Não reclame pelos espinhos. Ah, meu irmão, minha irmã, quantos espinhos! Talvez você não tenha um só, tenha dois, tenha três. Agradeça. Você que é crente, que entregou a vida a Jesus, agradeça. Agradeça pelos sofrimentos que te humilham, que te levam a sentir dor, porque esses sofrimentos te colocam no lugar da dependência. A tua graça é melhor do que a vida. A tua graça é melhor que a vida, diz para ele. Eu posso não ter nada, mas eu tenho a tua graça. Aleluia, Senhor. Aleluia. Pode faltar o pão, mas eu tenho a tua graça. Posso ser perseguido naquele ambiente, mas eu tenho a tua graça. Posso não ter tudo o que preciso ter dentro da minha casa, mas eu tenho a tua graça. Melhor que a vida, meus lábios te louvam, e assim bendirei. E no teu nome as minhas mãos, em gesto de rendição, eu levantarei. Você pode ficar em pé onde você está. Ô gente, vamos parar com esse negócio de reclamar com Deus. Você valentão, valentona, que agora deu para brigar com Deus. Você não consegue, amigo. Ele não precisa de nada. Só o olhar dele nos fulmina. Confia na soberania do Senhor. Creia no Senhor. Agradeça pela graça, pelo favor da vida dele na nossa vida. Feche seus olhos e ore a Deus. Senhor, obrigado por esse momento nessa manhã, que aprendemos com segunda carta de Coríntios, capítulo 12. E nós reconhecemos agora, Senhor, os nossos espinhos. Paulo também tinha o seu, que estão em nossas vidas para nos ajudar, nos esbofetear, para que possamos ir para o secreto lugar da humilhação e vivermos na dependência do teu Espírito. Mas, ó Pai, enquanto não chegarmos no lugar que preparaste para nós, a tua graça nos sustenta. A tua graça é melhor que a vida. A tua graça nos tem abençoado. A tua graça é o nosso maior prazer. Obrigado, Senhor. Perdoa as nossas reclamações. Obrigado pela tua graça.